emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Está começando o debate, é para tirar dúvidas. Ouviu, gente? Nós temos o doutor Eliseu Leite, que é previdenciarista. Doutor Paulo Perazzo, que vocês sabem, é também previdenciarista. Doutor Almir Reis, também previdenciarista. Eu começando com, pelo mais velho, começando com o doutor Paulo Perazzo. Pergunto, doutor Perazzo, quais são os problemas que estão sendo vividos nesse momento pelos aposentados? Antes de começar essa borrasca toda, a gente vinha discutindo a questão das filas. O camarada pedia para se aposentar, e aí estava demorando. E, claro que não mudou nada. Piorou muito de lá para cá?
Bom dia, Geraldo.
Um abraço.
Está na mesma, Geraldo. Não teve uma significativa melhora nem piora. Simplesmente está o mesmo. As pessoas estão aguardando. Nós fizemos alguns pedidos de tutela, ou seja, uma liminar, porque realmente tem pessoas que estão precisando demais. E aí a gente viu uma mobilização muito grande para a questão do corona e a gente esqueceu daquelas pessoas que estavam há um ano e meio na fila do INSS sem qualquer resposta. Então, se por um lado a gente está atendendo muito uma camada da população, pessoas que entraram no Bolsa Família sem um critério maior, eles deram uma afrouxada nessa questão do critério, a gente tem visto, por outro lado, que essa questão do INSS continua. Agora, em questão do coronavírus, aí sim, muita dúvida, muita queixa, relatos no interior de aposentados recebendo, aí, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aposentado não pode receber. O cadastro é muito grande, o processamento de dados é muito grande, e aí a gente vê erros mesmo de sistema, no qual algumas pessoas aposentadas estão recebendo e outras pessoas que têm direito, que não são aposentadas ou não estão... Na questão da análise, então, muita queixa e o que eu atribuo isso é apenas o seguinte, nós nunca tivemos uma situação em que tantos cadastros tivessem que ser analisados simultaneamente. Então, vai acontecer sim, de uma outra pessoa que não tinha direito, um aposentado, receber, enquanto outras pessoas que estão precisando demais estarem em análise ou então foram negados por besteira. Por exemplo, eu vi uma situação que o rapaz ele já foi demitido há mais de um ano e não foi dada baixa na carteira dele. Ele ficou achando que estava desempregado, mas no CNIS dele, que é o Cadastro Nacional, ainda constava um vínculo. E aí, simplesmente, ele foi negado porque ele estava, entre aspas, trabalhando, e foi negado. Então, assim, muita dúvida nesse sentido. O que é que eu vou fazer a partir daí? Então, situações como essa que eu falei agora estão sendo muito comuns e eu só acredito que é o tamanho do cadastro, a quantidade de pessoas e a capacidade de processamento que não é suficiente para atender bem, de maneira perfeita, todo mundo que está procurando o governo agora, Geraldo.
Então, vamos para a mesma visão. Vamos perguntar ao doutor Eliseu Leite quais são os problemas que ele está enfrentando também como advogado de Previdência. Não ouviu? Vamos para o doutor Almir Reis. Caiu uma linha aí. Doutor Almir?
Estou na linha, Geraldo.
Pois não. Quais são os problemas que você está enfrentando? O que é que mais as pessoas lhe procuram? Para quê?
Inicialmente, bom dia, Geraldo. Bom dia, Paulo. Eu queria corroborar o que Paulo já falou. De fato, há uma dificuldade muito grande das pessoas fazerem a compreensão de que existe um prazo, na verdade, um prazo estimado, que é de até 5 dias, para ser feita a avaliação. Na prática, o que está acontecendo, Geraldo? Para que todo mundo em casa possa entender. Você faz o requerimento pelo aplicativo para quem ainda não tinha cadastro lá no CadÚnico ou não recebia Bolsa Família. E esse cadastro que você faz, ele passa por uma avaliação que não é da Caixa Econômica Federal. Essa avaliação é feita pela Dataprev, e a Dataprev, na verdade, no começo do programa, prometeu, na verdade, que em até 5 dias conseguiria responder para a Caixa Econômica Federal quais as pessoas que teriam direito ou não de receber o auxílio emergencial. Mas, de fato, o volume de pessoas que procurou esse auxílio emergencial superou toda e qualquer expectativa da Caixa Econômica Federal ou do governo. Então, na verdade, a Dataprev teve uma dificuldade adicional de fazer esse filtro de acordo com aqueles requisitos estabelecidos pela legislação, que é ter mais de 18 anos, não ter emprego formal, não ser beneficiário de nenhum benefício do INSS, tampouco está recebendo seguro-desemprego, tem aquela renda familiar dentro dos critérios, né, até 3 salários mínimos ou até metade do salário mínimo por cabeça, per capita, e não ter recebido em 2018 mais de R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis. Então, o que acontece? A Dataprev demora para trazer essa informação para a Caixa Econômica Federal de volta, e a Caixa Econômica Federal, logicamente, só pode pagar depois que os dados são checados. E aí, na prática, para quem teve o cadastro processado automaticamente, de fato, alguns já começaram a receber desde o dia 9, a gente tem notícias de pessoas que receberam direitinho, assim como tem pessoas também, Geraldo, que infelizmente, mesmo tendo direito, sendo uma situação flagrante, você acessa o aplicativo e mesmo tendo feito o cadastro desde o primeiro dia do programa, ainda não receberam esse benefício. Então, na prática, a informação que a gente tem da Caixa Econômica Federal é de que até ontem, as pessoas que fizeram cadastro no aplicativo até o dia 11 vão ter uma resposta adequada para o seu requerimento. E aí, logicamente, se houver um erro da Dataprev dizendo, olha, você não tem direito e você concorda que, na verdade, a Dataprev errou, que você realmente tem o direito, você pode fazer a contestação pelo próprio aplicativo ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Você vai entender qual foi o motivo que levou ao indeferimento, que levou à negativa, e com essa negativa lá, com o motivo corrigido, retificado, você vai poder ter acesso ao auxílio emergencial. Mas, em resumo aqui da questão toda, a principal dificuldade das pessoas tem sido esse prazo, na verdade, para avaliação que o governo colocou que era em até 5 dias, e muitas vezes ele está sendo estourado, e as pessoas não conseguem compreender, mas o porquê? Não falaram que era 5 dias, porque está passando mais de 5 dias. E também com relação às respostas que nem sempre são adequadas. Como o Paulo falou, a gente tem notícia de pessoas que, na verdade, não tinham direito e estão recebendo, e pessoas que têm o direito e que até agora não foram contempladas.
O que nos diz o doutor Eliseu Leite? Agora está restabelecido o seu contato, doutor Eliseu.
Bom dia, Geraldo. Inicialmente, eu queria dizer que é uma honra participar do seu programa.
Obrigado.
Juntamente com os dois colegas. E dizer que isso, eu concordo com o que ambos falaram. Eu acho que a falta de informação tem sido o principal ponto crítico em relação ao seu auxílio emergencial. E isso tem feito muitas pessoas correrem fisicamente nas agências da Caixa Econômica. Hoje, por exemplo, eu já vi foto da agência de Paulista, da agência de Abreu Lima, completamente lotadas, porque as pessoas não estavam tendo informação exatamente por conta dessa demora, né? Inicialmente foi estipulado o prazo de 5 dias úteis. O fato é que, em virtude da grande demanda, esse prazo não está sendo cumprido e as pessoas estão correndo na Caixa Econômica. Outro fato interessante é que as pessoas fizeram um cadastro no aplicativo e aqueles que não tinham conta têm que baixar um outro aplicativo, que é o Caixa Tem, para poder manusear, para poder fazer transferência nas contas virtuais que foram criadas pela Caixa Econômica. Então, esse eu acho que é o principal ponto crítico do programa.
Doutor Paulo Perazzo, para recomeçar, eu recebi agora uma foto de Pesqueira, do centro de Pesqueira, ali do setor bancário, o nosso Júlio do mercado mandando, e reclamando, dizendo, esse governo é doido, como é que ele libera já as duas parcelas, uma junto da outra? O povo vai comer tudo de uma vez, lá na frente vai faltar. Será que as pessoas vão partir para isso, não vão economizar? A partir do momento que tem R$ 1.200 na mão, estopora tudo?
Olha, Geraldo, eu acho que não, até porque é o seguinte, o que eu tenho ouvido falar muito é que R$ 600 não dá para nada. Então, assim, você receber R$ 600 ou R$ 1.200, eu acho que muita gente vai preferir realmente pegar mais dinheiro. Porque a gente imagina R$ 600, para uma pessoa que ganha até um salário mínimo, é muito dinheiro. Agora, muita gente ganha mais que um salário mínimo, sabe? Faz R$ 1.500, R$ 1.800 por mês. Eu tenho conversado com muita gente, os autônomos, que eles ganham, um motorista de Uber ganha em torno aí de R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Então você tem que ver que para muita gente, R$600 está sendo insuficiente para pagar as contas de um mês. Ou seja, não vejo essa versão de que dinheiro a mais vai trazer problema. O que vai trazer problema é não receber. Como muita gente está com problema de cadastro. Tenho visto, por exemplo, um problema muito comum, e eu faço um alerta muito grande, é o que vai explodir depois, daqui a algum tempo, processos por estelionato, por informações falsas. Por quê? O que eu tenho visto, por exemplo, olha, vive um homem, uma mulher e dois filhos em casa. Então já me chegou relatos no sentido de que diz assim que o marido morava com a mãe, voltou para a casa da mãe, e aí eu fico com as duas parcelas de 600, a mulher fica com as duas parcelas de 600, e o marido diz que foi para a casa da mãe, voltou para a casa da mãe, e ainda recebe mais uma parcela de 600, ou seja, R$1.800. Então, assim, eu queria fazer um alerta a todos, que é o seguinte: primeiro, existe cadastro, muita gente está tendo dificuldade de receber justamente por causa disso. Botou o CPF da filha, o marido botou o CPF da filha e a mãe botou o CPF da filha também. Todos dois no intuito de receber duas cotas. Eles já não estão juntos, aí causou um problema. Por quê? Porque os dois queriam receber as duas cotas e ficou aquela briga. Então vão ter que fazer um entendimento. E esse entendimento vai ser no sentido de cada um botar um CPF, alguma coisa assim nesse sentido. E outra coisa é que ninguém queira tirar vantagem dessa situação, porque tem dinheiro que custa muito caro. Esse tipo de enrolada, como eu falei, só bota o endereço da tua mãe, faz de conta que tu voltou para lá para a gente receber mais uma parcela. Eu recebo duas e tu volta para lá, recebe uma, é R$1.800. Isso pode ser bom agora. No futuro vai ser checado, no futuro isso vai ser auditado, no futuro isso pode lhe causar um problema muito grande, inclusive de ordem criminal. Então, ninguém queira tirar essa situação, porque pode passar agora, mas tem dinheiro que custa muito caro lá na frente, Geraldo.
Doutor Reis, o que mais aparece aqui é gente com dúvida com relação ao CPF. Por exemplo, um aqui que diz que o documento anterior tem um nome, perdeu o CPF e tem que tirar outro CPF, a RG tem um nome que não coincide com o nome atual, eu não sei como foi que ele conseguiu trocar esse nome. Quando essa bronca dá no CPF, o que é que se faz para resolver?
Geraldo, olha o tamanho da bronca. Muita gente nunca ligou muito para a CPF, sobretudo as pessoas que nunca tiveram acesso à conta bancária, nunca precisaram do CPF ali para praticamente nada, porque não tinha crédito na praça, não tinha conta bancária e, logicamente, nunca deu muita atenção, achou que era algo ali superficial, se um dia eu precisar eu corro atrás. Mas jamais achou que ia precisar justamente no momento de pandemia e com a Receita Federal sem funcionamento físico, só em caráter excepcional. Então, o que é que tem acontecido? Via de regra, o problema com o CPF, pelo menos na maioria dos casos, envolve, na verdade, alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Então, vamos imaginar que a pessoa, na verdade, não votou, não justificou, está com o título cancelado. Como o voto no Brasil é obrigatório, isso gera algumas repercussões também no CPF dele. Então, o CPF dele, na verdade, passa a apresentar pendência e um dos requisitos para receber o auxílio emergencial é estar com o CPF redondinho, estar com o CPF regular. Até saiu uma decisão judicial recentemente, lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dizendo que isso não era para atrapalhar o recebimento do benefício. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele retornou com essa obrigação, então, por hora, quem está com o CPF regular não recebe. Tem que regularizar o CPF. Como é que a gente faz para ajeitar o CPF? Se a tua pendência era com a Justiça Eleitoral, houve um consenso de que haveria um corre-corre muito grande para os cartórios eleitorais. Isso, na verdade, estimularia o contato social e um risco maior de contágio do Covid-19. Então, se o problema era com a Justiça Eleitoral, houve a regularização
regularização aí automática de cerca de 12 milhões de CPFs. Mas se o problema é diverso da questão da Justiça Eleitoral, você tem que, na verdade, entrar no site da Receita Federal, identificar qual o motivo da pendência com o CPF e tenta resolver no primeiro momento pelo site. Se não for possível resolver pelo site, existe uma outra solução, que é, na verdade, um chat online da própria Receita Federal, onde você vai bater um papo com quem está do outro lado, com o servidor da Receita, e vai tentar resolver. Se não for possível, você manda um e-mail, que também foi disponibilizado pela Receita Federal, e por e-mail eles vão tentar regularizar. E aí, em último caso, se você não conseguir resolver pelo site, se você não conseguir resolver pelo chat, ou se você não conseguir resolver pelo e-mail, aí realmente só fisicamente para fazer essa correção e esse ajuste. Então, é bom lembrar que o Instituto JCPM, Geraldo, ele está, inclusive, com um programa muito bom, muito interessante, no sentido de ajudar essas pessoas que estão com dificuldade, tanto no tocante CPF, tanto no tocante a cadastro no programa do auxílio emergencial. Então, por hora, entra no site da Receita, mas tendo alguma dúvida, tendo alguma pendência, você pode mandar e-mail e, em último caso, comparecer fisicamente para tentar solucionar essa pendência.
Bom, doutor Izeu Leite, Fred está em Rio Doce, lhe perguntando o seguinte: cadastrei-me faz 12 dias, estou desempregado há um ano. O meu dinheiro está em análise e não saiu ainda, eu já estou com fome. E isso fica em análise? Tem tempo para essa análise terminar, doutor?
Olha, Geraldo, inicialmente foi estipulado um prazo de 5 dias úteis para que a Receita, junto com o Ministério da Cidadania, fizesse essa triagem. Depois desses 5 dias, a Caixa teria mais 2 dias úteis para receber essa informação. Isso na teoria. Mas na prática, o que tem se mostrado é que pessoas com 13, com 14 dias é que obtêm a resposta se foi aprovado ou não para receber o auxílio emergencial. Tá? E muitas pessoas têm corrido na Caixa porque não têm obtido essa resposta. Então, por hora, a pessoa, infelizmente, vai ter que esperar e, qualquer dúvida, ligar no 111, no telefone lá da Caixa Econômica. Né? E para verificar se tem alguma pendência ou se o seu benefício foi de fato aprovado. É importante destacar que não basta estar desempregado para receber o benefício. Né? Eu tenho visto muitas pessoas requerendo o benefício, alegando que estava desempregado, mas é preciso preencher uma série de outros requisitos, como ser maior de 18 anos, não ter recebido nenhum benefício previdenciário, porque às vezes a pessoa está desempregada, Geraldo, mas recebe uma pensão por morte, por exemplo. Então, essas pessoas não podem receber. Tá? Então, é ficar atento, esperar mais um pouquinho, porque em virtude da demanda de acessos ao aplicativo, essa demora tem sido um pouco maior.
Doutor Paulo Peraz, essa negociação de salário, essa parte de que o trabalhador perde tanto na empresa e o governo completa, como é que isso vai ser feito? Como está sendo feito? A negociação direta entre trabalhadores e empresas para reduzir 20 ou 10, me parece que pode ir até 30% do salário. Como é que isso é feito?
Bom, Geraldo, a gente foi colocada a medida provisória para que houvesse, na maioria dos casos, uma negociação entre o patrão e o empregado. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, num primeiro momento, que dependia do sindicato. O sindicato tinha que fazer a intermediação dessa questão da suspensão do contrato de trabalho. Isso gerou um problema, mas que já foi superado, tá certo? A gente não precisa mais da intermediação dos sindicatos para ser feito isso aí. Então, nas empresas que o faturamento anual é de até R$4.800.000, você pode suspender o contrato de trabalho, tá certo? O governo fica pagando por 60 dias, diga-se de passagem, o governo fica pagando o valor equivalente ao seguro-desemprego. Então, para muita empresa, principalmente pequenas empresas, microempresas, essa foi a melhor solução. O governo fica pagando integralmente o valor do seguro-desemprego. E, em outros casos, há uma diminuição, tá certo? Você pode, por exemplo, diminuir a jornada de trabalho, por exemplo, em 50%, você, em vez de fazer o cara trabalhar de manhã e de tarde, você deixa ele trabalhando apenas de manhã. Então, isso reduz a carga de trabalho. Você vai ter que dar um curso, pode ser um curso via internet, alguma coisa nesse sentido. E aí o governo entra com os outros 50%, limitado ao valor do seguro-desemprego. Então, assim, tem várias alternativas que as pessoas podem tomar. Ainda há um desconhecimento muito grande do que pode ser feito. Antes de você demitir, você deve ver as várias medidas que foram colocadas, o que é que existe, para não fazer uma demissão que vai custar verba rescisória, vai de repente você perder uma mão de obra que já foi bem qualificada, já foi bem treinada. E aí, antes de você tomar alguma atitude, é bom você procurar saber o que é que está acontecendo, para depois tomar uma decisão e, de repente, até voltar atrás nessa decisão. Só uma coisa rápida, Geraldo. Está havendo muita questão de violência doméstica, tá certo? O pessoal está dentro de casa, nervoso, todos os dois ansiosos demais. E está havendo uma questão muito grande de violência doméstica. E onde é que entra o direito previdenciário aí? É o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em casos de violência doméstica, é devido, sim, o auxílio-doença, principalmente se houver necessidade do afastamento do trabalho. Porque, às vezes, o cara sabe onde é que a mulher trabalha, fica indo lá e tal, e ela foi ameaçada. Então, infelizmente, aumentou muito a quantidade de violência doméstica, tá certo? E se a mulher tiver essa ordem de afastamento, tiver sido afastada porque teve violência doméstica, teve alguma decisão do juiz, a mulher pode se utilizar dessa ordem de afastamento para requerer o auxílio-doença no INSS. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que essa ordem de afastamento ela vale como um requisito para a obtenção do auxílio-doença. Então, fica a dica para muita gente que está sofrendo, infelizmente, esse problema de violência doméstica, mas que, por outro lado, pode requerer o auxílio-doença, mais uma alternativa, tendo em vista que houve esse aumento da violência doméstica, geral.
Doutor Reis, em cima dessa relação trabalhador-empresário, vamos partir de um princípio assim, vamos dizer que eu ganhe R$3.000, a minha empresa me chama e diz, olha, eu só vou poder pagar R$1.500, eu pago a metade. O governo paga outra metade, tem um limite para o governo pagar, o governo só paga o que pagaria o seguro-desemprego. Como é que isso é feito?
Vamos lá, Geraldo. Vamos tentar historiar um pouquinho o que é que o governo tem tentado fazer para combater aí a pandemia em termos econômicos. Já foi anunciado pelo governo até a semana passada mais de R$1 trilhão aí de incentivos para a economia de uma forma geral. Então, a gente tem mais de 200 bilhões para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, tem mais de 130 bilhões para ajuda, auxílio a estados e municípios, tem mais de 20 bilhões para o combate à pandemia e tem mais de 500 bilhões em medidas de fluxo de caixa e apoio à manutenção de emprego pelas empresas. Dentro dessa ajuda, que dá mais de 500 bilhões de reais, está a tua pergunta. Então, segundo a MP, o que está valendo e que vale pelo menos durante 4 meses depois que ela é editada, você tem a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho entre 25% e 70%. Então, vamos imaginar que há um acordo, uma pessoa ganha ali R$3.000 e ela faz um acordo de reduzir 25% da jornada de trabalho dela com o patrão. Então, como ela vai ter uma jornada minorada, logicamente o patrão vai pagar um valor menor a título de remuneração para ela. E para ela não ficar vulnerável na sua plenitude, do que ela perder, do que ela deixar de receber da empresa, o governo vai fazer uma complementação. Então, o governo vai calcular, olha, se essa pessoa tivesse em gozo de seguro-desemprego, ela estaria recebendo X. Então, eu vou pagar para ela o que ela teve de redução no salário dela, eu vou pagar a título de percentual do seguro-desemprego. Então, para quem perdeu 25%, eu vou pagar 25% do que ela receberia se tivesse em gozo de seguro-desemprego. E a mesma lógica, Geraldo, se aplica a quem, na verdade, teve uma redução de 50% da jornada. O governo vai calcular quanto ela receberia se tivesse em gozo de seguro-desemprego e paga esse percentual, os 50%. E a mesma lógica também se aplica a quem, na verdade, faz a redução de 70%. Como Paulo muito bem colocou aí, havia uma dúvida muito grande, muitas empresas estavam inseguras de fazer os acordos, porque, na verdade, havia uma interpretação do ministro Ricardo Lewandowski que, na verdade, teria que ter intermediação obrigatória do sindicato. Não era só uma comunicação daquele acordo naquela situação concreta. E aí muitas empresas estavam com uma certa insegurança de eventualmente efetivá-los. Mas aí, depois que a questão foi esclarecida, a contento para os empregadores, já temos mais de 2 milhões de acordos individuais firmados com base na SMP. Então, o custo para o governo é altíssimo, somando tudo que o governo vai poder gastar, inclusive com essa medida de proteção de empregos, a gente pode chegar até quase 500 bilhões, somando não só essa questão do emprego, mas outras medidas de estímulo à economia. Mas acredito que nesse momento ou o governo faz isso, ou o problema lá na frente é ainda maior. Acho que andou bem o governo nesse sentido e, de fato, se você, na verdade, adotar uma suspensão ou uma redução, vai ter uma contrapartida do governo, que é de acordo com o que você receberia de seguro-desemprego.
Essa parte do governo vem na minha folha de pagamento na empresa ou eu vou receber em algum lugar?
É para mim, Geraldo, a pergunta?
Sim, sim.
Sim, vamos lá. Como é que acontece? No começo, gerou muita dúvida como é que seria, na verdade, esse pagamento efetivamente. Saiu uma regulamentação depois que, quando a empresa faz esse acordo, ela comunica, na verdade, para o Ministério da Economia e esse pagamento, na verdade, já é feito a contento, como se você não tivesse tido nenhuma redução no valor final do benefício. Então, você, na prática, na verdade, quando for receber no final do mês, você, na verdade, já vai receber o valor completo. Pelo que foi entendido, a compreensão que eu fiz da questão, é que no próprio dia do pagamento do que você receberia o salário, já haveria complementação do valor que o governo teria que ali colocar, né, como contrapartida da MP, de modo que você, na verdade, não que você vá ter a preservação integral do valor do salário. Você, na verdade, porque muitas vezes, para quem recebe valores maiores, o valor do seguro-desemprego é limitado, né, ele tem um teto. Então, para quem ganha exatamente 7, 8, 9, 10 mil reais, mesmo que ele receba a contrapartida do seguro-desemprego, ele não vai ter a complementação completa do valor final que ele tinha de remuneração por conta do teto do seguro-desemprego. Mas pela compreensão que eu fiz, no dia do pagamento dele, o governo vai fazer essa complementação e ele já recebe o valor completo, não, mas de acordo com os ditames da medida provisória.
Muita dúvida, muita gente, trazendo agora o doutor Eliseu Leite em cima desse detalhe aqui. Uma moça nos procura, ela tem um irmão deficiente mental, ela o inscreveu para receber os R$600. Entra no computador, não é isso? Na primeira folha, vem dizendo que está liberado o dinheiro e depois o computador não gira, não roda para ela seguir e concretizar a ordem de recebimento. Esse deve ser um problema de muita gente, não é, doutor Eliseu?
Perfeitamente, Geraldo. O que é que deve estar acontecendo no caso dela? Ela fez o cadastro no aplicativo ou no site do auxílio emergencial, esse dinheiro já aparece lá que foi liberado, e o que, é que ela tem que fazer agora? Isso tem acontecido muito. Ela tem que baixar o aplicativo Caixa Tem, preencher os dados dela nesse segundo aplicativo, e aí ela vai, como o benefício dela já foi aprovado, ela vai ter acesso a esse valor, como já foi aprovado no primeiro aplicativo. E como é que, o que ela pode fazer dentro desse aplicativo? Ela pode transferir para outro banco, ela pode realizar pagamentos, as transferências são feitas sem nenhum tipo de custo, ela pode fazer 3 transferências para outros bancos e de modo ilimitado para a Caixa Econômica. E quando é que ela vai poder, Geraldo? Uma pergunta muito comum, ter esse dinheiro em espécie, sacar esse dinheiro. A partir do dia 27 desse mês, a Caixa vai disponibilizar o saque desse valor, respeitando um cronograma. Por exemplo, dia 27, as pessoas que poderão sacar nos caixas eletrônicos ou nas loterias, aquelas pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. No dia 28, fevereiro e março. E assim sucessivamente até o dia 5 de maio. E, Geraldo, só voltando um pouquinho naquela pergunta anterior, você tinha feito e tanto meu amigo Perazzo quanto ao me responder, eu fiz um cálculo aqui rapidamente. Numa empresa, por exemplo, que o trabalhador ganha R$2.000, a empresa vai arcar com R$1.000 e o governo com R$739, que era o percentual que ele teria direito de seguro-desemprego. Então, aquele que ganhava R$2.000 vai passar a ganhar R$ 1.739 durante o período de redução de jornada de trabalho.
Se o acordo for em cima de grandes salários, o governo não entra?
Se for acima, como o Perazzo bem frisou, se a empresa tiver um faturamento acima de 4,8 milhões, a empresa vai arcar com 30% e o governo com 70%, sempre limitado ao seguro-desemprego, que hoje vai de um salário mínimo a R$ 1.813. Para aquelas empresas que têm um faturamento menor, o governo vai arcar com toda a despesa, sempre com base no seguro-desemprego.
Pronto, atenção, doutor Perazzo. Oi, pois não.
Por favor, olha, só uma coisa. Eu falei no começo do programa e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai colocar no sistema, as informações que a gente vai colocar no sistema, para que amanhã essas informações não se voltem contra a gente mesmo. Essa moça que acabou de falar, ela disse que cadastrou o irmão dela que é deficiente.
Sim.
Deficiente, na verdade, ele tem direito ao quê? A um amparo social, tá certo? E não a esse benefício. Esse benefício, ele foi para quem? Para os informais, trabalhadores informais. Para quem é microempreendedor individual, que é o MEI, tá certo? Ou quem é contribuinte individual, ou seja, aquele autônomo formalizado, aquele autônomo que contribui já. A pessoa que é deficiente mental, ela, em tese, pelo menos assim, o que a gente pode imaginar é que essa pessoa não trabalha, tá certo? E esse benefício, esse emergencial, foi feito para trabalhadores informais, microempreendedor e contribuintes individuais. Então, o que a gente pode pensar no futuro? Pode ter dois problemas. O primeiro é que pode pedir mais tarde um amparo social.
Bom, então deu um...
Tá ouvindo, não? Cortou?
Agora voltou, diga.
Voltou, vamos lá. O que é que isso pode ocasionar? Pode ocasionar que no futuro isso gere um problema para ele receber um amparo social. Afinal de contas, quem é deficiente mental não pode trabalhar. E pode gerar também um problema de por que essa pessoa pediu se ela não era... digamos assim, elegível. Um deficiente mental não é elegível para isso. Então, é isso que eu estou falando hoje. Muito cuidado com essas informações que sejam dadas agora, porque isso pode gerar problemas criminais, problemas também previdenciários. O futuro pode ser que tenha direito ao voto por causa dessa informação que foi prestada agora de maneira incorreta.
Bom, voltando agora com o doutor Almir Reis, aqui tem uma pergunta... ele disse, Luiz de Aguazinha, meu tio trabalhava em uma grande empresa que atende o setor automobilístico. Agora foi demitido, não foi suspensão de contrato, foi demissão. Com ele, mais 100 funcionários já foram demitidos. Eu pergunto, essas empresas não estão recebendo incentivos do governo? Essas empresas podem demitir nesse período?
Geraldo, a concretização da demissão é possível mesmo durante esse período de crise, de pandemia. Porém, o que o governo tem feito, como eu já citei anteriormente, é feito inúmeros estímulos para evitar que esses empregos sejam afastados, que esses vínculos de emprego sejam rescindidos. Então, a gente tem aí, a depender só de programas de incentivo à manutenção do emprego, mais de R$ 500 bilhões. Então, as grandes empresas automotivas, que a maioria delas, na verdade, tem alguma vinculação com o sindicato dos metalúrgicos, né, com relação aos trabalhadores delas, já firmaram acordos, convenções coletivas, no sentido de não só, na verdade, manter o emprego durante o período de pandemia, mas como esticar essa preservação do emprego até o final do ano. Então, logicamente, apesar da empresa ter a liberdade de demitir mesmo em período de pandemia, ela tem inúmeros incentivos para não fazê-lo, para não concretizá-lo. Então, como a gente já citou aqui durante o debate, tem a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho, tem a possibilidade de suspender o contrato de trabalho durante algum período, inclusive sem ônus para ela, se o faturamento for até de 4 milhões e 800 mil. Então, assim, é estranho que a empresa, num momento como esse, mesmo com toda a proteção governamental que está sendo colocada, que ela, na verdade, mande para casa aí mais de 100 trabalhadores. Claro que os trabalhadores vão receber o seguro-desemprego, mas, como eu disse anteriormente, nem sempre o seguro-desemprego corresponde ao que essa pessoa tinha ali de rendimento. Então, é duro, eu sei que é difícil para a empresa, porque ao mesmo tempo que ela não está faturando, ela não consegue manter aquele mesmo número de funcionários funcionários, mas é interessante destacar que esses incentivos governamentais, eles são bem interessantes, Geraldo. Então, cerca de 4% do PIB aproximadamente está sendo direcionado para incentivar a população vulnerável, para ajudar estados e municípios, para proteger emprego, de modo que essa decisão da empresa, na minha visão, ela é precipitada, mas logicamente a gente não conhece a realidade de cada empregador. Eu, tentando no lugar do empregador, sem dúvida alguma, me socorreria dessas medidas de incentivo ao emprego.
Quer entrar nesse assunto também, doutor Perazzo?
A única coisa que eu tenho a dizer mais sobre esse assunto é que tem uma contrapartida dos empregadores no seguinte sentido. Se você, por exemplo, suspender um contrato de trabalho por 2 meses, 60 dias, e aí o governo vem e arca com o valor do seguro desemprego dessa pessoa, você tem sim uma obrigação, que é de dar estabilidade por 2 meses a esse empregado. Então, o empregado, ao invés de ter 2 meses, ele tem 4 meses de estabilidade. No seguinte sentido, 2 meses vão ser pagos pelo governo e outros 2 meses o empregador teve uma obrigação de mantê-lo no emprego. Então, há essa contrapartida do empregador. Eu não demito agora, em compensação, depois desse período, eu tenho que segurar o cara por igual período de tempo. É uma contrapartida justa no sentido de que não vai ter que desembolsar nada agora, mas também vai preservar o trabalho. Então, quem entrou nessa história da suspensão vai ter o dobro do tempo, pelo menos com o seu emprego garantido.
Agora, doutor Eliseu, de Sucupira, eu disse, sou trabalhador individual, não estou no cadastramento único, fiz o meu cadastro no APP desde o primeiro dia, disseram que seriam apenas 5 dias para análise e até agora não tive resposta. E parece que essa pergunta já foi feita e esse é um problema de muita gente, não é isso, não é assim?
Isso, Geraldo. Esse eu acho que é o principal problema que as pessoas têm enfrentado. Estão precisando do dinheiro, é um dinheiro emergencial. E o prazo tem sido ultrapassado, inicialmente proposto em 5 dias úteis. Em virtude desse mais de 35 milhões de acessos. Hoje eu tive notícia de algumas pessoas que tinham feito esse cadastro há 12 dias, há 13 dias, que começaram a receber. Então o fato é que aquelas poucas pessoas receberam no prazo estipulado de 5 dias. Então, a orientação é continuar aguardando, infelizmente, a resposta do aplicativo e o cruzamento de dados, para que ele possa ter acesso a esse benefício.
Bom, doutor Almir Reis, aqui já vem José Marcos do Cabo. Estou em casa, vou receber pelo MP 936. Meu salário é R$ 3.090, 30% da empresa, 70% do governo. Mas esse 70% não será do meu salário? Ele pergunta, o governo paga 70%? Ele não está limitado ao seguro-desemprego, doutor Reis?
Vamos lá, Geraldo, qual é o nome dele?
Ele é José Marcos.
José Marques, eu acho que entendi a situação dele. A gente tem duas modalidades na MP 936. Uma é de redução da jornada do trabalho ou então a suspensão do próprio contrato de trabalho. No caso dele, aparentemente, houve a suspensão do contrato de trabalho. Então, se a empresa fatura até 4 milhões e 800 mil, você, na verdade, fica sem receber nada da empresa e o governo, na verdade, ele arca com o valor que ele te pagaria a título de seguro-desemprego, se você tivesse sido demitido. Aparentemente, na situação dele, a empresa fatura mais de 4 milhões e 800 mil. Então, como é uma empresa que, na verdade, tem uma capacidade financeira maior, a contrapartida do governo é o seguinte: olha, empresa, tu tem que pagar pelo menos aí 30% do valor para ele e eu arco com a diferença, esses 70%, do que ele estaria recebendo de seguro-desemprego. Então, na prática, é como o Eliseu já falou, o Perazzo falou, para quem tem salários mais altos, a perda vai ser muito grande, é muito significativa, porque a contrapartida do governo é um percentual do que a pessoa receberia de seguro-desemprego. Se o contrato foi suspenso
completamente e a empresa fatura até 4 milhões e 800 mil, a empresa paga o governo paga o valor do seguro-desemprego. Mas nesse caso do ouvinte que nos perguntou, a empresa deve faturar muito mais do que isso, de modo que ele recebe 30% do salário da empresa e a diferença, os 70%, na verdade, é 70% do que ele receberia se em gozo de seguro-desemprego estivesse. Razão pela qual, de fato, ele vai ter uma redução na renda bem significativa.
Já que o senhor falou em porcento, se a gente fosse percentualizar as reclamações que chegam aqui, em perto de 80% é em cima desse problema de da espera pelo dinheiro sair, porque tá em análise. Tem alguém para a gente reclamar disso? Um parlamentar poderia levar essa reclamação para o Congresso, para alguma coisa, para a gente procurar alguém que se interessasse por isso, porque esse é o problema de muita gente, né?
Vamos lá, Geraldo. Eu vou tentar explicar a questão para que, na verdade, não fique dúvida do que está acontecendo. O governo estimava que cerca de 54 milhões de brasileiros fariam jus a esse auxílio emergencial. Só que ele já tinha no cadastro dele cerca de 75 milhões de brasileiros que já estavam lá no Cade Único. Desses 75 milhões, cerca de 44 milhões já recebiam o Bolsa Família e 31 milhões tinham cadastro no Cade Único, mas eventualmente não recebiam, ou não estavam no momento gozando de nenhum benefício de transferência de renda do governo federal. Então, para essas pessoas, o governo disse, ó, eu já tenho teus dados, já tenho o teu cadastro, você não precisa fazer nada, não faz cadastro, não faz absolutamente nada. Eu vou submeter os teus dados automaticamente ao DataPrev, que é o sistema que faz a avaliação dos requisitos, é o que estabelece lá os filtros e que verifica quem faz jus aos requisitos ou quem não faz jus. Então, essas pessoas não precisaram fazer o cadastro. Mas tem um outro contingente de pessoas que o governo nunca teve notícia delas, que nunca receberam Bolsa Família, nunca tiveram no Cade Único, mas são ali pessoas informais, são pessoas que são microempreendedores individuais que o governo não sabe se de fato preenchem completamente os requisitos ou não. Então, o que é que ele fez? Criou o aplicativo e o site, você faz o cadastramento, mas a Caixa não decide ali a questão de acordo com o que você colocou. Não é a Caixa que vai decidir se você tem direito ou não. A Caixa pega essa base de dados e submete ao DataPrev, que está vinculado ao Ministério da Cidadania, e o DataPrev ele teria aí no máximo 5 dias úteis para conseguir rodar, para conseguir mandar as informações de volta para a Caixa dizendo, ó, fulano tem direito, beltrano não tem direito, cicrano tem direito. Só que o DataPrev, de acordo com o volume de informações que superou as expectativas, não conseguiu dar conta. E mesmo nas situações que ele deu conta, a gente vê situações de erro. Eu vi pessoas que estão recebendo que não fariam jus, eu vi pessoas que deveriam estar recebendo que não estão fazendo jus. Então, infelizmente, nesse primeiro momento, a reclamação é pelos canais de ouvidoria da própria Caixa Econômica Federal, porque é ela que passa o cadastro para o DataPrev, reclamar também isso junto ao Ministério da Cidadania, ou em último caso, se a pessoa entender que já estourou o prazo, que tinha direito e que não teve solução, ela pode se socorrer também do Poder Judiciário, o que a gente não recomenda no primeiro momento, até porque a Caixa está colocando a oportunidade de você recorrer. Olha, eu neguei, mas você acha que tem direito? Você recorre aqui no aplicativo, eu mando de volta os dados para o DataPrev, ele faz uma reavaliação da questão. Então, logicamente, se tiver uma pressão parlamentar em cima disso, logicamente vão colocar mais pessoas para trabalhar em cima disso na DataPrev, e a gente acredita que pode ter uma resposta mais ágil.
Doutor Paulo Perazzo, gente perguntando aqui sobre esse assunto, me parece que é muito mais para o debate de amanhã, mas esse desconto, esse parcelamento que vai haver no INSS e no FGTS das empresas, isso já está valendo? Como é que as empresas podem partir para isso?
Olha, Geraldo, algumas medidas elas ainda não estão completamente fechadas, tá certo? Está havendo ainda muita movimentação nesse sentido. A gente já teve algumas coisas que foram mais categóricas, como, por exemplo, a questão da conta de luz. Agora, para as empresas, ainda tem muita coisa está sendo realmente negociada e muita coisa está sendo vista ainda, porque há toda uma engrenagem para ser mexida, tá certo? Então, eu acho que amanhã o senador talvez tenha alguma notícia mais das entranhas do Congresso para falar. O que eu ia só aproveitar e falar é o seguinte: quem está se manifestando aqui na rádio, normalmente é porque não recebeu. O que eu tenho a dizer é o seguinte, Geraldo: quem recebeu está calado. Por quê? Porque tem um cadastro mais bem feito. Eu tenho visto muita gente que diz assim, mas eu coloquei uma conta da Caixa Econômica que eu tinha e não foi depositada, porque a conta já estava inativa, estava com problema. a questão da mãe de família foi resolvida. Então o cara achava que a questão do pai de família podia receber duas vezes, assim, as duas cotas. Problema também. Numeração da conta, a pessoa errou qualquer letra na conta ou errou qualquer coisa no nome. Problema também. Então, vocês devem analisar o seguinte: quem deixou de receber até agora é porque está enfrentando uma questão problemática no seu próprio benefício, tá certo? No seu próprio cadastro. Então, as pessoas, em último caso, podem sim, como o doutor Almir falou, se socorrer ao Poder Judiciário, existe essa possibilidade, já que existe o periculum in mora, ou seja, e o fumus boniuris, que é a fumaça do bom direito, e o perigo da demora existe, a pessoa pode se socorrer, mas normalmente vai dar algum problema. Essas pessoas que a análise está demorando demais é porque vai acontecer algum problema, porque houve algum erro de cadastro ou algum erro nesse sentido. O que é que pode ser feito? A segunda versão do aplicativo da Caixa, a pessoa vai poder fazer uma contestação, ou seja, contestar aquilo e dizer: olha, meu nome não é Roberta com dois T's, não, eu coloquei com dois T's, mas é um T só, e etc., e tentar resolver isso. Então, nesses próximos dias, o que eu ouvi falar também, está correndo muito essa notícia no WhatsApp, que o governo está meio que manobrando no sentido de todo mundo não ir para a Caixa ao mesmo tempo. Então, alguma demora na análise pode estar acontecendo, porque não existe numerário, não existe dinheiro suficiente para depositar todo mundo de uma vez, e o cara ia receber no aplicativo, mas quando chegasse na hora do caixa, não ia ter dinheiro no caixa, porque todo mundo foi pago de uma vez. Então, pode ser também que haja alguma manobra nesse sentido, de achatar essa curva, no sentido de as pessoas irem recebendo ao longo do tempo, e não todo mundo de uma vez, para não chegar na hora do banco e não ter dinheiro lá, porque a quantidade de gente é muito grande. Então, é aguardar um pouco e ver essa resposta.
Aquilo que eu lhe perguntei sobre o rapaz deficiente, que a irmã ligou para cá, e o senhor deu a resposta que ele teria que procurar esse dinheiro por outra via, ela voltou a ligar, ela disse que ele não era cadastrado, ela se estimulou agora para fazer, mas ela não tinha anteriormente procurado o serviço público para ele receber esse benefício. Certamente está em tempo de procurar ainda, né? Se ele não recebe, é preciso que ele procure para receber, não é assim?
Exatamente. Ele vai ter direito ao amparo social, que é um salário mínimo por mês. Agora, como ele é deficiente físico, é isso que eu estou lhe dizendo.
Mental.
Alguém fez por ele. E aí, isso aí pode gerar problemas para quem fez. Afinal de contas, o que a gente soube é que, por exemplo, 70 mil prestatários estão tentando burlar essa questão do auxílio emergencial. Ou seja, está havendo um ataque muito grande de bandido em cima desse auxílio assistencial, quadrilhas que clonaram páginas, que fizeram um aplicativo pirata. Então, está havendo problemas de toda ordem. Então, assim, é melhor o governo ele realmente fazer análise bem feita em cima de alguns casos do que simplesmente pagar a marginal que está pedindo isso dentro do presídio. Então, tenham calma que vai se resolver. A quantidade de coisa que é muito grande, de cadastro que é muito grande. Tenham calma que vai ser resolvido, positivo ou negativamente.
Doutor Eliseu Leite, essa é uma pergunta mais ou menos recorrente já aqui. Carlos de Camaragibe, veja bem, ele disse: fiz todo o procedimento no caixa para transferir o dinheiro e colocar o número da conta, a agência, etc. Tudo certo, eu coloco o meu CPF e vem a informação. CPF não vinculado à conta. Essa reclamação parece com as outras. Qual é a solução para ele?
A solução, Geraldo, é ele refazer o cadastro no Caixa Tem. É possível refazer o cadastro junto ao Caixa Tem. Certamente o problema é nesse aplicativo, né? Eu já vi relatos nesse sentido. E também confirmar se a conta em que ele vai destinar o valor, se não é uma conta conjunta, se é uma conta realmente dele, se ele é o primeiro ou o segundo titular. Eu já vi relatos nesse sentido, que não estava entrando em contas conjuntas. Tá? Então é preciso observar esses dois detalhes.
Doutor Almir Reis, Cristiana de Garanhuns, era trabalhador formal, estou desempregado há 6 meses, fiz o cadastro do auxílio emergencial e desde o primeiro dia que foi liberado e até hoje, continua em análise, vem aquele mesmo problema do começo. A gente espera que alguém do parlamento esteja nos escutando para dar uma sacudidela nesse assunto, ver se vem alguma solução, porque a gente falou disso aqui, todos os senhores já falaram disso, e a reclamação é a mesma, não é assim?
Sem dúvida alguma. A Cristiana tem razão, de fato é uma espera muito alongada, e o problema é que o governo criou uma expectativa nas pessoas, Geraldo. Quando chegou lá e disse, olha, fica tranquilo, com até 5 dias, mas vai ser até antes disso, a gente vai estar acreditando os valores. E depois chegaram as informações completas, olha, não é 5 dias, é a partir de 5 dias, ou pode ser um período inferior, pode ser um período superior, e depois que chega a informação do data prévio, eu tenho um período ainda para abrir a conta. Então, se criou uma expectativa nas pessoas, que ia ser tudo muito rápido, e aí quando foi se operacionalizar a questão toda, viu, Keita? Não é bem assim. Vai ter trava, vai ter problema. A gente viu problemas, inclusive, Geraldo, de pessoas cadastrando CPFs de pessoas já em óbito, né? Então, assim, quem, na verdade, cometeu algum equívoco lá na hora de cadastrar, vai poder retificar, mas isso pode ter gerado alguma trava. Se não foi o teu caso, se teu cadastro está certinho, está redondinho, é o que a gente explicou anteriormente. Muita gente está reclamando, mas tem gente recebendo a segunda parcela já. Eu ainda não recebi nem a primeira. Eu sei, realmente, para quem está passando dificuldade, para quem não tem um prato de comida na mesa, eu sei que é difícil, mas o governo tem tido, pelo menos no primeiro momento, uma boa vontade na tentativa de resolver. É um cadastro gigante de pessoas, mas a gente espera que com a pressão do parlamento, com a pressão da sociedade, as coisas aconteçam ainda com mais velocidade.
Doutor Paulo Perazzo, o nosso tempo já estourou, mas essa moça aqui pergunta, está tão aflita, Paula Vazia, tem um filho com problemas mentais. Ele já trabalhou quando era bom da cabeça e se inscreveu no auxílio de R$ 600, auxílio do governo. Ele tem uma perícia do INSS marcada para maio. Qual é o risco de perder o auxílio caso faça a perícia para tirar o dinheiro?
Olha, depende do caso. Por exemplo, se ele já tiver uma questão muito forte no sentido de que ele é deficiente, isso pode atrapalhar a vida dele, sim, tá certo? Ou de quem fez o cadastro. Imagina uma pessoa que é um deficiente que está completamente tá em coma ou está totalmente sem tomar suas próprias decisões, essa pessoa pedir agora vai se tratar de uma fraude, tá certo? Por quê? Porque é uma pessoa que não tem trabalho, ele próprio provou nos autos do requerimento dele que ele já está sem trabalhar um ano, porque está num grau muito grande de esquizofrenia, de algum problema, e agora vem pedir isso aí. Então, para algumas pessoas, é isso que eu estou falando, tem que se analisar o caso, porque ele faz essa declaração agora que é trabalhador, e isso aí vai ser confrontado com a informação que ele mesmo prestou, que ele não tinha condições de trabalhar, que ele não era informal, porque ele já estava parado há muito tempo. Então, cada caso é um caso. Quem está demorando, repito, é porque está havendo uma análise manual, muitas vezes. Quem estava com tudo redondo, o sistema aprovou. Esses casos que estão dando problema e as pessoas não estão sendo pagas, é a rebarba, é o problema que aconteceu. E às vezes há aqui uma coisa manual, tá certo? Algum servidor da Caixa tem que analisar manualmente para poder ver se resolve. Então sai daquela questão do supercomputador e vai para análise manual, que isso aí sempre demora. E muito cuidado, gente, para não tentar dar uma desperta e cadastrar todo mundo, porque, eu repito, amanhã vai dar problema. Viu? É a dica que eu dou. Não queiram dar uma de muito esperto, principalmente essa questão de dizer que separou e voltou para morar na casa da mãe para poder receber 3 parcelas. A mulher recebe 2 e o cara recebe 1. Isso eu tenho visto que vai ser um grande problema no futuro, inclusive de ordem criminal. Não queiram dar essa desperta.
Muito obrigado aos advogados Eliseu Leite, Paulo Perazzo, Almir Reis. Fizemos o possível. Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.